Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pensamentos, Pitacos e Poesia. Na noite, ou no dia, ou na manhã, não sei que horas você assiste a este podcast, eu recebo Isabela Bussardi. Ela é médica, mestre doutora em endocrinologia e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre saúde e medicina do estilo de vida também. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui hoje.
Um prazer. Confesso que eu estou um pouco emocionada de estar aqui também.
Prazer é todo nosso. Muito obrigado mesmo, viu?
Vai ser muito boa essa nossa conversa. E queria já desde, enfim, no primeiro momento, deixar registrado meu apreço pelo seu trabalho, Samir. Trazer
obrigado.
Literatura, trazer discussão filosófica, trazer conhecimento para o mundo digital é realmente, assim, um bálsamo. Então, parabéns.
Muito obrigado.
Uma honra estar aqui com
obrigado.
Você e com quem está nos acompanhando agora.
Muitíssimo
aqui.
Obrigado. Isabela, a gente conversava há pouco e você me explicava os fundamentos da medicina do estilo de vida, que são alguns. Você poderia nominar quais são essas bases ou fundamentos para a gente começar a destrinchá-las?
Perfeito. Acho interessante, assim, a gente voltar um passinho só, né? O motivo da gente estar conversando sobre medicina do estilo de vida, né? Quando a gente olha, né, para as sociedades pré-revolução industrial, a gente via que existia ali uma forma muito orgânica de viver. As pessoas respeitavam o ritmo circadiano, elas dormiam quando a luz diminuía, elas conseguiam fazer uma atividade não programada no dia a dia, cuidando dos seus afazeres, fazendo uma horta, levando, né, determinados suprimentos de um ponto para o outro. O consumo de substâncias não era, em hipótese alguma, nem próximo ao que a gente tem hoje em dia, né, de álcool, né, e tabaco. Da mesma forma, o estresse a que elas eram submetidas era muito menor. Então, o que a gente está falando? Que pós-revolução industrial, o ser humano passa a viver de uma forma antifisiológica. Então, o que a gente tem hoje em dia é que as doenças, 80% delas são doenças crônicas. E quando a gente vai voltando para trás, a gente vê que são doenças calcadas no estilo de vida. Que estilo de vida é esse, né? Quais são esses pilares? Sono, alimentação, atividade física, manejo do estresse, redução ou consumo nulo de substâncias nocivas à saúde e um que é interessantíssimo, Samir, conexões interpessoais que foram sendo perdidas aí ao longo do nosso processo civilizatório.
Nossa, são várias, né? E me parecem todas elas interessantes. Só para você usou uma expressão que eu gostei muito, que é um estilo de vida antifisiológico, quer dizer, contrário àquilo que a nossa fisiologia permite. Isso foi gerando ou vai gerando doenças crônicas. Como é que eu consigo me manter? Eu assisti uma entrevista do Yuval Harari, ele dizia, eu não tenho celular, ele dizia.
Perfeito.
Quem quiser conversar comigo tem que contactar o meu marido. E aí ele cuida da minha agenda e tal. Eu disse, esse é o ápice. Ele disse, esse é o ápice da importância. Você não precisa do celular. Eu falei, não posso me dar esse luxo de não ter um celular. Como é que eu consigo combater isso para voltar a ter um pouco mais de vida saudável?
Saudável,
assim?
Né? Perfeito. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Quando a gente compra uma máquina de lavar para nossa casa, a gente vai ler minimamente as instruções de uso. Se está escrito tomada de 110, se eu colocar na 220, ela vai queimar. Se está escrito 5 quilos, se eu colocar 8 quilos, né, igual. E se eu ficar usando o tempo todo, batendo roupa, também ela vai durar menos tempo. Ou seja, existe um manual de instrução básico. E a gente tem esse manual. O nosso corpo tem regras que precisam ser respeitadas. Começando pelo sono. O adulto, ele precisa dormir de 7 a 9 horas. E o que a gente vê hoje em dia, todo mundo negociando o sono e colocando o trabalho. As pessoas não têm a compreensão clara da importância do sono. Eu preciso estar me movendo, porque quando eu me mexo, eu ativo enzimas importantes no músculo que vão liberar hormônios que vão estimular meu cérebro. E a gente muitas vezes trabalha 8 horas sentado de forma contínua. Eu preciso ter alimentos de boa qualidade. E por aí vai, né? Então, eu tenho regras no nosso organismo, no meu organismo, né? No ser humano, e todos os seres vivos têm as suas regras, que têm de ser compreendidas para serem respeitadas, né?
Vamos começar, então. Pelos pilares, eu me recordo de uns 2, 3 dos que você nominou. Então, vamos começar pelo sono mesmo. de 7 a 9 horas. Significa que se eu dormir 7, está tudo bem? Ou varia de pessoa para pessoa? Tipo, o Summer precisa dormir 7, o João 8. Para o João, 7 é pior. Como é que eu... Varia de pessoa para pessoa, horários e a ideia do sono profundo? Que essa eu tenho minhas dúvidas do Apple Watch.
Perfeito. Sim, as pessoas não são iguais. Quando a gente fala 7 a 9 horas, a gente está falando a maioria da população. Mas eu tenho os outliners, eu tenho os dormidores curtos, que podem dormir 4 horas e ficar bem. Mas isso é a exceção da exceção. E essas pessoas, se elas dormirem 8, elas se sentem mal. E eu tenho os dormidores longos também, que precisam dormir de 10 a 12 horas, mas são exceção. Né? Então, eu tenho os outliners, né? Os que estão fora da minha média, mas a média, onde se encaixa 80% da população adulta, vai ficar de 7 a 9 horas. E aí, faz muita diferença o horário que a gente dorme. Isso é uma dúvida muito comum, e eu tenho visto muito isso na clínica, né? Principalmente os adolescentes, o adulto jovem, invertendo o que a gente chama de ritmo circadiano. Muitas vezes eles vão dormir 2, 3 horas da manhã e acordam 9, 10 horas da manhã, achando que tudo bem. E eles falam, não, mas eu li aqui que tem que dormir de 7 a 9 horas, eu tô nas 7 horas. Mas não tá. Porque aí entra uma máquina fantástica, que é o nosso cérebro, principalmente o hipotálamo, onde a gente tem toda a nossa percepção, o nosso ritmo circadiano. E eu preciso estar em sincronismo com a luminosidade. Pra você ter uma ideia, às 11 horas da noite é um horário em que a minha hipófise diminui a produção de alguns hormônios e aumenta a produção de outros. Então, o hormônio do crescimento, a testosterona, são hormônios secretados principalmente à noite. Tanto que existe uma área na medicina chamada medicina do sono.
Uhum.
E a endocrinologia da noite. A endocrinologia da noite fala sobre isso, sobre hormônios que são secretados nesse horário. Uma pessoa que não dorme corretamente, ela pode ter uma redução da testosterona. Uma criança que encurta muito ou inverte muito esse ritmo circadiano, ela pode ter prejuízo no crescimento. Então, a gente respeitar o horário. 11 horas da noite seria o ponto de corte em que a gente deveria estar dormindo.
Já dormindo.
Porque, aí um exemplo prático, tem um hormônio chamado cortisol. Ele, às 11 horas, ele tem que estar 1.8. Um valor baixo. De manhã, o valor dele fica em média em torno de 18.
Uau.
Olha a diferença. Se eu estou super acordado, vendo um filme, ou pior ainda, vendo um game, ou em mídia social interagindo, preocupado com o que eu postei, o que vai acontecer? O meu cortisol vai estar alto. E, consequentemente, ele vai inibir a produção de outros hormônios. Do hormônio do crescimento, da testosterona. E eu vou começar a ter vários sintomas. Eu vou acordar cansado, eu vou acordar indisposto, a minha memória vai começar a falhar. E eu vou achar que é sobrecarga de trabalho. E não é. É o sincronismo biológico que está sofrendo. Né?
Dá para reverter isso.
Lógico. E a principal reversão, Samir, é isso que a gente está fazendo aqui. É informação. Porque quando a gente tem consciência, a gente começa a mudar a atitude. E o que eu mais vejo é uma pessoa que chega na clínica e a gente conversa e ela entende a importância do sono, ela começa a adotar um comportamento melhor. Tem um termo que eu gosto muito de usar, né? A gente fala muito do sleep pills, né? As pílulas para dormir. Eu acho que a gente tem que desenvolver o que a gente chama de sleep skills. São as habilidades para dormir bem.
Perfeito.
E essas habilidades, elas vão surgindo na medida que eu tenho consciência. Porque a gente não nasce sabendo isso, né? Então, a gente não sabe que o hormônio é secretado a tal horário. A gente sabe que a gente está cansado e a gente está achando que é sobrecarga da vida, né? Então, a partir do momento que eu ouvi no podcast do Summer a endocrinologista falando isso. Aí a pessoa já vai buscar informação e ela vai ampliando a consciência dela. E isso é a primeira etapa na transformação do hábito, né?
Perfeito. Existem algumas técnicas, você está dizendo assim, olha, tem as habilidades para você dormir melhor ou dormir um pouco mais cedo, etc. Quais são essas habilidades? O que eu posso fazer no meu dia a dia para eu dormir melhor? Acordei e aí?
Ótimo. Assim, primeiro, atividade física.
Uhum.
Atividade física, ela é praticamente o grande ponto de equilíbrio entre o descanso e a energia. Quando você faz exercício, você libera substâncias que vão melhorar a qualidade do seu sono. Isso não é exercício de vez em quando, é exercício continuado em baixa quantidade.
Uhum.
Esse é um ponto. Segundo, café. A cafeína, ela deve ser consumida idealmente até 8 horas antes desse horário fisiológico. Então, deu 2, 3 horas da tarde, para de tomar café. É importantíssimo. Terceiro, luz de tela. Porque a luz de tela, se você fica com o celular na sua frente, essa luz inibe a secreção de melatonina. E a melatonina, ela é importante, você tem que ter um nível X específico, né? Cada um tem o seu nível, para você induzir o sono reparador. Então, são três dicas práticas do dia a dia. Existem várias outras, enfim, colocações, meditação, enfim, mas essas três estão bem à mão.
Exercício físico, café,
e tela.
No máximo até...
2-3 horas.
2-3 horas da tarde. E você diminuiu o uso da tela, pelo menos antes...
3 horas antes.
De dormir.
De dormir, para liberar a melatonina corretamente.
Ok. Então, é mais ou menos são essas três atividades que você sugere de implementação prática.
Prática.
Tá. Saindo do sono, indo para alimentação. Então, agora eu comecei a dormir melhor. Agora eu preciso comer melhor.
Perfeito.
Como é que eu me organizo para comer melhor com esse estilo de vida que a gente adota hoje em dia?
Perfeito. E tem um ponto aí que tem um link direto. Quando a gente dorme bem, quando a gente tem um sono profundo adequado, pelo menos 3 ciclos de sono profundo, né? Que foi o que você me perguntou previamente, eu mantenho a secreção de hormônios orexígenos que dão fome, e anorexígenos, que trazem saciedade, num balanço correto. Quando eu durmo pouco, quando eu durmo menos de 6 horas, eu aumento hormônios que me fazem buscar comida.
Perfeito.
Então, depois de uma noite mal dormida, curta ou fragmentada, eu tenho mais fome no dia seguinte. Dormir pouco aumenta o risco de obesidade.
Nossa, entendi.
Então, é importante dormir bem para a gente se alimentar bem. Inclusive, a busca por alimentos mais palatáveis, de alta densidade energética, que tem muitas calorias, é muito mais frequente em insônias.
Nossa.
Isso é muito importante, né? E aí, assim, a gente trazendo para o universo da alimentação, tem um conceito que eu acho primário e fundamental a gente trazer, que a alimentação ela tem que ser o máximo possível in natura. Alimentos processados e ultraprocessados, eles têm que ser tratados como exceção. E não é o que a gente vê hoje em dia. Para você ter uma ideia, a população americana, em média, mais de 30% do consumo calórico dia são alimentos processados, ultraprocessados. Isso no Brasil já está começando a se refletir. E aí a gente tem um conteúdo de sal enorme, de gordura enorme, e aquilo que não existia na natureza. A natureza não consegue fazer um alimento com 1.500 calorias.
Perfeito.
E o ser humano modifica isso, condensa calorias num pacote... E o indivíduo toma aquela bomba energética sem ter também, mais uma vez, a gente voltando para a consciência, né? Então, todo o nosso aparato genético, e aí voltando um pouquinho lá para os primórdios da evolução, né? A gente vem do ambiente de escassez. A gente vem, enfim, das cavernas. Então, a gente tinha gelo. A gente tinha que correr atrás de um grande mamífero, conseguir abater, carregar ele para a caverna e levar 3-4 dias para conseguir comer um pedaço, né? Então, a gente... Ao longo do tempo, os seres que foram sobrevivendo são aqueles que têm gene de conservação de energia. Se a gente pega esses genes que sobreviveram à escassez e põe no ambiente onde você tem muita caloria condensada, o que, que vai acontecer? Obesidade. Então, primeira coisa, em hipótese alguma, alimento ultraprocessado de rotina.
Ok.
Né? Processado minimamente, tratar isso como exceção. Aí, trazendo para o conceito também da cronobiologia... Respeitar os horários da alimentação, que é uma coisa que a gente também não vê.
Perfeito.
Então, acordar, café da manhã é a hora que você se apresenta para o mundo, aquele horário em que você tem que ter uma refeição de qualidade, boa, você tem que ter um pouco de carboidrato, você tem que ter um pouco de proteína, de forma equilibrada. Em média, 4-5 horas depois, no final da manhã, uma outra refeição, que seria o nosso almoço. E isso tem que ser no mesmo horário, faz muita diferença para o corpo.
Ah, é?
Muita. Você almoçar um dia 12h, outro dia não almoçar, outro dia 15h, você cria um estresse no teu organismo que faz com que ele ative genes de conservação de energia.
Perfeito, faz todo sentido.
Porque ele não entende que não entrou de forma deliberada. Ele acha que você está no meio da geleira, sem comida. Ele diminui o metabolismo.
Você estava falando de alimentos processados e ultraprocessados. Qual que é a diferença de processado para ultraprocessado?
Assim, um exemplo prático seria um queijo e um biscoito de pacote. O queijo, ele sofre um processamento, mas é um processamento que ainda mantém aquelas características iniciais.
Mas o processado já é um problema.
Já é um problema porque ele tem adição de sal, ele tem adição de gordura, ele tem adição de conservantes. Perfeito. Né? Então, entre um iogurte feito em casa e um iogurte processado, se a gente puder optar, aprender a fazer em casa, os nossos ascendentes faziam, né?
Faziam.
Eu faço até hoje, você faz?
Não faço.
Ah, vou te ensinar
a fazer.
Não, eu vou te ensinar a fazer. Então, assim, você ter alimentos processados, né, minimamente na sua rotina, mas é muito difícil, sem dúvida, a gente tirar os processados, né, na correria do dia a dia. Eles são razoáveis, vamos dizer assim. Agora, você dá para uma criança um biscoito de pacote ao invés de uma fruta, eu considero isso, sabe, aviltante, assim.
Então, não dá.
Não dá. Isso não dá mais, entendeu? Não dá. Não dá pra gente trocar uma fruta que você descasca, que é fácil de transporte, fácil de conservação, por um biscoito. Porque aí você não... Ultraprocessado, você perde totalmente o parâmetro. Você não sabe nem de onde veio aquilo.
Perfeito.
Quais são os alimentos originais que geraram aquilo? Você nem sabe.
Então, fruta... Legumes, verduras...
A base da alimentação, ela deveria ser uma base que a gente chama de plant-based, né? Baseada em alimentos do reino vegetal. Então, muita verdura, muito legume, muita fruta, castanhas, sementes, nozes, né? Os lácteos são importantes e a proteína animal entrando também, mas em porções moderadas, né? E os alimentos que têm... esse aparato tecnológico todo envolvido, vamos dizer assim, serem tratados como exceção e não como regra. Né?
E acaba sendo regra.
Acaba sendo
todo
regra.
Todo dia você acaba comendo alguma coisa.
Exatamente. E uma coisa, né, Sammy, que aí já traz uma discussão até um pouco mais filosófica, né? A resposta vai ser sempre a mesma. Não tenho tempo. Então, se a gente não tem tempo para cuidar do alimento, a gente está fazendo o que com a nossa vida?
Perfeito.
Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Então, o não ter tempo... O que significa esse não ter tempo, né?
Não, tem tempo, né? A pessoa pode comer um ovo, pode comer... É rapidinho, né? Uma fruta.
Exatamente. Hoje em dia você pode pedir a entrega, né? De 3 frutas por dia, 15. Pede 15 frutas para entregar em casa. Pronto, não vai estragar.
Sim.
15, pede segunda até sexta, vai dar certo. Na semana você vai numa feira, vai em outro lugar, né? Então, tem que ter interesse, tem que conhecer o tempo, tem que entender a importância do tema. Eu acho que as pessoas só mudam quando elas entendem a importância.
A pessoa vai... cuidar do sono, vai cuidar da alimentação. Você até me dizia que saúde não é ausência de doença, né?
Sim, e sim o bem-estar físico, mental, social e agora mais uma variável, né, que eu acho muito bem-vinda, que é o espiritual.
Perfeito. Depois do sono e da alimentação, qual o terceiro pilar?
Atividade física.
Tá.
É.
Quanto tem que fazer de atividade física?
É muito heterogêneo, também vai variar de pessoa para pessoa, mas em média 20 a 30 minutos todos os dias.
Okay.
Essa é uma resposta razoável, né? Se eu fosse considerar número total de minutos, pela Academia Americana, 150 minutos semana.
Okay.
Tá? Então a média seria essa.
150 minutos semana, segunda a sexta, 30 minutos de um bom exercício.
Isso,
já resolveria.
Isso, resolve porque. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Você já deve ter passado por isso, assim, com alguém da família fazendo palavras cruzadas para melhorar a memória, não é?
Uhum.
Na minha casa, pelo menos, minhas tias sempre fizeram. Falaram, por que você faz? Ah, é ótimo para a memória. Realmente, trabalhar o aspecto cognitivo, né, o raciocínio lógico é bom para a memória. Mas você sabe que o que é melhor ainda é a atividade física.
Para a memória.
Quando você faz atividade física, isso tem estudos belíssimos, controlados, né, com imagem de ressonância magnética, mostrando que a atividade física aumenta uma área do cérebro chamada hipocampo, que é onde se processa a memória recente.
Uau.
Tem uns pesquisadores brasileiros que publicaram um artigo mostrando que você libera um peptídeo, uma proteína chamada irisina, quando você faz atividade física. Ela é liberada pelo músculo. A irisina aumenta o fator de crescimento neuronal e aumenta o hipocampo. Então, se você quer ter boa memória, tem que fazer exercício.
Eu não sabia. Assim, sabia que fazia bem, tá? Mas a explicação...
A via fisiopatológica já está bem, bem definida hoje em dia. É muito interessante isso. E muito importante, né?
Então, 30 minutos por dia de exercício.
De 20 a 30 todo dia. Mas é importante ser constante. Isso é muito importante. E aí tem um ponto bacana também. Aí, meu ponto de vista. Às vezes eu sou um pouquinho radical, mas... Por exemplo, escada rolante.
Uhum.
Eu acho um absurdo as pessoas usarem escada rolante.
Eu acho uma maravilha.
Ah, não pode! tem que proibir escada rolante nos lugares.
É mesmo?
Lógico, isso chama atividade física não programada. Se você insere uma atividade física não programada na sua vida,
uhum,
você já tem um ganho enorme de saúde.
Não, mas a escada rolante é o elevador que você usa no seu prédio. Você mora em prédio ou em casa?
Eu moro em prédio, eu subo a escada todo dia, mas eu moro no primeiro, tudo bem.
Ah, então...
Mas se eu morasse até o quinto, sexto, eu iria.
Morando não, no mas primeiro, eu subiria.
Né? Todo dia, né? Aqui,
eu morava no primeiro e subia todo dia.
Não, mas assim, se a gente foi perdendo isso, né, ao longo das décadas, essa atividade não programada do cotidiano, que é pura e simplesmente você levantar e abaixar uma janela, uma cortina, né? Você, uhum, trocar um canal. Você trocava canal de televisão?
É verdade.
Eu trocava quando era criança.
E apertava.
Claro. Ninguém troca mais. E a cortina?
É, agora com
abaixar, o controle. Agora você aperta o controle. Entendeu? Então, esse aparato tecnológico, ele foi deixando o ser humano numa atitude muito mais passiva em relação ao trabalho motor, né?
Uhum.
Então, a gente tem que... São pequenos detalhes, mas que a gente tem que ir pensando, né? Escada rolante com mala, tudo bem. Mas sem mala, sobe a escada, né?
Faz sentido.
Faz sentido, né?
Provavelmente não adotarei esse último conselho, mas faz sentido.
Mas faz sentido. Mas você faz atividade regular,
faz,
né? Então
faz.
Tá tudo certo.
Você treina com que periodicidade?
Eu faço, em média, 4 a 5 vezes por semana, 40 minutos a uma hora.
Ah, ok.
E uso o final de semana também. Final de semana eu sempre uso para fazer uma atividade lúdica. Porque esse é um outro pilar importante, né? Que é o contato com a natureza. Então eu uso o final de semana para ter contato com a natureza.
Qual é a atividade?
Eu faço... Eu ando na... Eu tenho casa na Serra, no Rio de Janeiro. Uma região de Mata Atlântica. Então eu corro e caminho numa região de floresta.
Ah, que legal.
Ou então quando eu fico no Rio, na praia. Aí eu faço atividade na praia ou na lagoa. Depende um pouquinho. E esse contato com a natureza é muito bacana. Assim, 2 horas por semana é o que a gente precisa, né?
Então, pra se você
recetar.
Você que tá ouvindo aí, se você não tem a Mata Atlântica, nem a Orla do Rio de Janeiro, nem a Lagoa Rodrigo de Freitas, você tem que achar algum lugar aí na sua cidade, aí, não asfaltado, para você ter sensações de natureza. Tudo bem, fins de semana, exercícios físicos, perfeito. Próximo pilar.
Manejo do estresse.
Vamos lá.
Então, estresse, primeiro. A diferença de estresse bom e estresse patológico. O estresse faz a gente ir para frente. Se a gente não tivesse esse aparato, a gente não conseguia se defender, né, dos perigos externos, vamos dizer assim. É, a gente ficaria provavelmente ali num platô ou seria abatido se a gente estivesse na natureza, né? Mas o que é ruim? O estresse que a gente tem hoje em dia é o estresse do medo, é o estresse mental e não o estresse físico. A gente tem aquele estresse da angústia, da preocupação, da antecipação, das múltiplas possibilidades. Então, é um desgaste mental muito associado ao medo. Por isso, ele tem uma sobrecarga maior no indivíduo, né? Então, o que a gente... Num mundo onde as demandas são cada vez maiores, onde a gente está dentro de uma dinâmica, né, de produção que, como eu falei no início, né, não respeita a nossa biologia, né, o que eu tenho que fazer? Descobrir a forma de pausar. E cada um vai ter a sua forma. Então, pode ser um contato com a natureza 2 vezes por semana, pode ser você aprender a respirar. A pessoa que aprende a fazer ciclos de respiração profunda, ela consegue diminuir essa produção de cortisol, de adrenalina. Você pode também criar o hábito, por exemplo, pela manhã, acorda, olha o sol. Isso tem estudos que mostram que você, logo na primeira ação do dia, ter sincronismo biológico, você diminui o estresse. É lógico, tem algumas substâncias que é muito comum, né? A pessoa, sob uma lógica do estresse, ela passa a consumir mais, né? Por exemplo, o vinho entra muito nessa dinâmica, né?
Então, o vinho é bom ou ruim para o estresse?
Então, a pessoa está ali numa sobrecarga durante o dia.
Ah, ela compensa.
Isso. Então, ela reduzir substâncias que no primeiro momento trazem um relaxamento, mas que cronicamente pioram o estresse. E o principal exemplo é o álcool, né? Então, é essa tomada de consciência, né? A gente entender que essa dinâmica, essa velocidade, essa sobrecarga, é óbvio, ela faz parte da forma como a gente vive hoje em dia. A gente também não pode ser... ingênuo, né, de achar que sobreviver no mundo com as características do mundo atual é fácil e que a gente vai simplesmente escolher o que fazer e não se confrontar com dificuldades. Então, não é dessa forma. Mas a gente tem que entender como que a gente vai adaptar o nosso maquinário às questões que o mundo apresenta. E trazendo soluções que são individuais, né?
É, as soluções são individuais, mas realmente o estresse é um ponto que é comum a todos nós, né? E eu acho que é potencializado, como você falou, pela ansiedade que a gente gera, pelo estilo de vida que a gente gera. E penso que nós adotamos estilos de vida ou projetos, e aceitamos projetos, que acabam por desnecessariamente aumentar a nossa carga de estresse. Por exemplo, o sujeito adota um padrão de vida que vai, vamos supor, o padrão de vida dele era de 50 mil reais por mês. Aí ele vai ganhando mais dinheiro, ele adota um padrão de vida agora de 100 mil reais por mês, que é o que ele vem ganhando agora. Só que depois de um tempo, para ele manter esse padrão, por algum motivo as circunstâncias mudaram, ele vai ter que se desgastar muito mais para a manutenção desse padrão de vida e que não necessariamente, nesse caso não, aumentam a qualidade de vida dele. Então, mesmo sendo grande parte responsabilidade do mundo, o mundo é um pouco do meu mundo. É a maneira como eu enxergo o mundo e o que eu faço no mundo. E a gente consegue viver neste mundo com menor estresse se eu adotar um estilo de vida ou que seja menos desgastante por uma questão de opção, né? Ariano Suassuna falava muito isso, né? Uma simplicidade libertadora, digamos assim, que acaba favorecendo uma tranquilidade para o cotidiano. Superado o estresse, qual o próximo?
Conexões interpessoais.
Tá.
Que tem a ver com o que, né, você está trazendo. A gente, nessa dinâmica, né, de viver cada vez mais, projetado, né, para o que desejam que a gente faça, né? E acho que isso é um dos pilares, né, dessa degradação da saúde, né, da nossa saúde. A gente acaba se isolando um pouco mais nas nossas tarefas. E com isso, assim, isso tem muita estatística mostrando que o ser humano nunca viveu, apesar de tanta conexão, ele nunca viveu tão isolado. Isso, nos últimos anos, nos Estados Unidos, tornou-se um problema de saúde pública. E foi pós-pandemia. Porque na pandemia, forçadamente, a gente viveu isolamento. Mas pós-pandemia, a estatística foi avassaladora, né? Mostrando que... E aí já tem dado para isso, né? Quem vive sozinho, viver sozinho, a solidão equivale a você fumar 15 cigarros por dia.
Uau.
Do ponto de vista de aumento de risco cardiovascular. E aí o mais interessante é a explicação... biológica, né? A solidão, ela é percebida no cérebro na mesma área do medo. Mesma coisa, a gente voltando lá, né, nos nossos ancestrais, nas cavernas, se você está sozinho, você tem mais chance de não sobreviver, né? Você não vai ter quem te proteja, você não vai conseguir caçar junto com ninguém. Então, a área cerebral do medo é a mesma da solidão. E quando você deflagra alguns neurotransmissores, você cria uma cascata inflamatória que vai acelerando o risco de doença cardiovascular. E isso é uma epidemia, né? A gente já está chamando, inclusive, de epidemia da solidão. E, enfim, é um outro ponto aí para a gente estar pensando. Conexões interpessoais de qualidade. Isso é fundamental e um dos pilares, né, para boa saúde.
Isso pode ser racionalmente combatido, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente e está dizendo o seguinte: tá, eu me sinto solitária. Mas como é que eu resolvo esse meu problema de solidão? Quais sugestões você dá?
Acho que a gente tem que se envolver, bom, de forma prática. Se você se envolver numa tarefa comunitária, isso é muito bacana. Inclusive, a gente ajudar o próximo ajuda a nossa própria saúde mental, né? Isso já está muito bem estabelecido. Se for fazer uma atividade física, fazer uma atividade física em grupo. Idealmente, uma atividade física que tenha um componente lúdico. Isso é muito importante. E aprender novas tarefas. Então, a gente vai envelhecendo à medida que a gente vai deixando de aprender, né? Então, às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa, eu cumpri meu papel laboral, eu tô aposentado, e agora cria-se uma sensação de que não tem uma outra etapa na vida, né? E não é dessa forma. Eu acho que hoje a internet, inclusive, ela trouxe uma possibilidade enorme, né? que é você se envolver em grupos, pode ser grupos virtuais, você aprender uma nova língua, aprender uma nova habilidade, aprender uma atividade que vai ajudar na sua casa, por exemplo, cozinhar. Não sei se você chegou a ver essa estatística do iFood, muito interessante. Agora, no último mês, o CEO, enfim, do delivery, né? Ele disse o seguinte, que no futuro as pessoas não vão mais cozinhar, elas vão pedir delivery. Eu acho isso uma tragédia.
Tragédia.
Uma tragédia. Porque quando você cozinha, você está trabalhando todos os sentidos. Então, olha que bacana. Se as pessoas que estão vivendo no momento de maior solidão, elas começam a se juntar em grupos e começam a cozinhar em grupo. Olha que bacana. Uhum. Né? Então, tem outra coisa. Fazer uma horta comunitária. A gente ser criativo, né?
Exato. Então, racionalmente, a pessoa pode construir soluções. Tipo, vou me colocar ali. Vou passar a frequentar este grupo. Vou à igreja, vou à academia fazer aula de forró, de não sei o que.
Maravilhoso.
Porque aí ela vai se impondo esse ambiente em que ela vai ter que conversar com pessoas, encontrar pessoas, fazer amizades.
E isso tem que ser algo, assim, a gente tem que construir isso, né? Se você deixar na dinâmica só da vida, a gente vai se acomodando. E é isso que não pode acontecer, porque isso é que faz a gente envelhecer e adoecer. Porque idade não significa nada. O que significa é a forma como a gente decide viver a vida, né?
Perfeito. A Bíblia Diniz dizia aqui, para ser velho, você tem que ter idade. Para ser jovem, qualquer idade serve.
Maravilhoso, eu adoro isso.
E existe mais algum pilar? Passamos por todos.
Ah, sim. Agora, substâncias tóxicas, né? Que é uma dúvida muito comum. Álcool e cigarro, né? Idealmente, o cigarro, óbvio, não deveria fazer parte da vida de ninguém, porque a gente acelera muito, né? Enfim, doença cardiovascular, pulmonar. E aí vale a pena um ponto aqui, que são os cigarros eletrônicos, né? Que no início vieram
com uma febre, né?
É uma febre e uma catástrofe, na verdade, porque além da complicação crônica, eles podem causar complicações agudas, inclusive morte. Pneumonite aguda, tem casos de transplante de pulmão por cigarro eletrônico.
Uau.
Então é algo assim. E o pior, como ele é socialmente aceito, o risco de adição é maior, porque você não tem aquele viés da fumaça.
Uhum.
Então qualquer ambiente passa a ser um ambiente, né? Então isso é seríssimo, é um problema de saúde pública, a questão do cigarro eletrônico. E aí a gente vem um pouco pro álcool, né? Que socialmente fica sempre essa dúvida, né? Eu bebo social, e o que que é o social, né? Então, primeiro, o álcool, ele vai ter sempre um efeito tóxico no organismo. É importante a gente falar isso. Sempre vai existir. Existem consumos que são razoavelmente aceitos. E o que eu posso, na prática, fazer? Acho que vale a pena mais a gente trazer do ponto de vista prático, né? Nunca beber sem ter se alimentado antes. Então, isso que o europeu faz, de tomar o vinho à refeição, realmente deveria ser a forma correta da pessoa ingerir álcool. Sempre ficar atento à hidratação, porque quando você hidrata, você toma líquido junto com álcool, você minimiza muito o efeito tóxico sobre o cérebro e sobre o fígado. E sempre parar e pensar na relação que você está estabelecendo com o álcool. Quando a pessoa me diz, eu preciso do álcool para relaxar, isso é um sinal de alerta. Né? Então isso é muito importante. Se você está precisando tomar o vinho à noite, beber um uísque ou no final de semana tomar várias cervejas com os amigos para relaxar, isso não é um bom sinal. Está criando uma relação, você está usando o álcool como mecanismo de tratamento para algo subjacente. Seja um transtorno de ansiedade, seja uma depressão ansiosa, e isso vai trazer consequências futuras.
Perfeito. Então, tóxico. Acho que fechamos, pelo menos.
Acho que fechamos.
Eu não sei, eu acho que fechamos. A gente conversava há pouco e você trouxe um dado que eu achei maravilhoso, maravilhoso sim, impressionante, que é a questão da menopausa no mundo animal e o efeito que ele tem sobre a fêmea. Você puder explicar isso?
Isso é fascinante, né? A gente, né, entre os mamíferos, nenhuma fêmea, além das mulheres e de alguns cetáceos, sobrevivem após a menopausa. Ou seja, a gata, a fêmea dos cães, né? Todas elas vão ciclando e quando termina o ciclo reprodutivo, logo depois elas morrem, né? Então, o que que as mulheres e o que que os cetáceos, aí entra a baleia, a orca, a jubarte, enfim, alguns, têm de diferente? A sabedoria. Isso é Fantástico, porque a sabedoria que é acumulada ao longo dos anos, ela consegue guiar a espécie e, mesmo sem ela poder reproduzir, que já encerrou o ciclo evolutivo, né? Ela não está reproduzindo, então, do ponto de vista evolutivo, né? De genética evolutiva, você não está mais diretamente criando descendentes, mas você está protegendo suas filhas, ajudando suas filhas, através da sua sabedoria e do seu conhecimento, a criar descendentes. Então, dessa forma, você vai preservando a espécie.
Como você chamou de teoria das avós.
Isso,
né?
Isso é a teoria das avós. É você, sem procriar diretamente, você perpetuar a espécie através do seu auxílio.
Você sabe que, em determinado trecho de O Banquete de Platão, eles vão falando sobre o amor, cada um faz o seu elogio e tal. E ele diz assim, que o ser humano, Sócrates, na obra, ele tem um desejo pela imortalidade. Isso é próprio do ser humano. Ninguém quer morrer, tal. Então vem do ser humano esse desejo da imortalidade. A imortalidade se alcança como? Ele vai dizer, a partir da criação. Então, quando você cria alguma coisa, quando você é criativo, você, de alguma forma, faz com que algo eterno surja. Eu vou explicar. E uma das formas é por meio da procriação. Então, quando você tem um filho, é como se você deixasse uma parte sua para o mundo e depois o seu filho vai deixar outra parte dele para o mundo, que, na verdade, tem uma parte sua na parte dele. Então, você se torna eterno quando você procria. De maneira que há um ditado em árabe que diz que quem tem filho não morre. Agora, ele vai dizer, o gosto pela imortalidade se revela muitas vezes na obra. Não sem motivo, o sujeito que vai para a Academia Brasileira de Letras, ele recebe um nome, ele se torna o imortal. Porque a partir de agora a obra dele é eterna. Então, ele agora é membro da Academia Brasileira de Letras, então ele é um imortal. Existe um desejo do ser humano pela imortalidade. E o que você está dizendo, basicamente, é a mãe continua, quando ela se torna avó, porque ela está criando alguém também. Então, ela ajuda na criação do neto. E essa criação do neto faz com que ela viva mais do que normalmente viveria.
Sim.
Bom... Então, ter filhos é uma boa ideia para viver mais.
É
mais ou menos isso, né?
Sem dúvida.
Quando é que a menopausa começa na mulher?
A idade média vai ser 51, 52 anos, né? E lógico que isso pode acontecer 4 anos antes, a média, 4 anos antes, 4 anos após, isso tudo seria fisiológico,
normal,
né? Algumas mulheres têm antes dos 45 anos,
uhum.
Isso é considerado menopausa antecipada,
uhum.
Não é uma doença, não é um problema, mas ela é antecipada. O próprio termo menopausa, né, ele durante muito tempo ele foi entendido como uma patologia, né? Algumas pessoas têm essa visão ainda, mas não é. Menopausa ela é considerada uma transição fisiológica, uma mudança hormonal. A mulher deixa de produzir estrogênio. Pela biologia, ela acelera alguns processos, né, de desgaste do organismo. E é por isso que a gente entende que, aquilo que a gente estava falando previamente, o estilo de vida, a mudança de estilo de vida, o sono, a atividade física, a alimentação, o manejo do estresse, tudo isso, quando olhado de uma forma adequada, vai fazer com que a mulher não sofra tanto nesse período, nessa transição entre ter hormônios e não ter mais hormônios que a protegem de uma série de questões, né?
Então, a mulher consegue retardar a menopausa?
Não, ela não consegue retardar, não. Isso ela é definido pela quantidade de óvulos que ela tem. Chega um momento em que ela não produz.
Faça o que ela fizer. Ela pode antecipar?
Faça o que ela fizer. Tem algumas doenças que antecipam, existem procedimentos cirúrgicos, sim, pode acontecer.
Mas
o que ela pode e ela deve é se preparar para essa transição menopausal. Porque, como a gente falou anteriormente, ela vai continuar vivendo. E ela, para ela continuar vivendo com qualidade, ela tem que mudar o estilo de vida dela. Então, eu gosto muito de trazer o raciocínio que a menopausa, diferente do que muitas mulheres pensam e mesmo falam, ah, depois que eu entrei na menopausa, a minha vida ficou muito ruim. A minha vida realmente, eu passei a ter muitos sintomas, eu não durmo mais, eu ganhei peso. É uma queixa muito comum. Eu ganhei peso, eu me sinto menos animada, eu tô um pouco, fiz um quadro de depressão, enfim, são queixas prevalentes, né? Então, tudo isso, sem dúvida, o tratamento tem o seu lugar. Mas a mudança de estilo de vida tem um impacto enorme para você fazer uma transição, viver essa segunda metade da vida bem, né? E, como eu estava falando anteriormente, né, eu vejo muito a menopausa como um momento para a mulher que cuidava de todo mundo, dos filhos, da casa, enfim, olhando todo ao redor, né, que é bem próprio, né, da característica feminina, é o momento que ela tem para exercer um pouco do egoísmo saudável e passar a olhar para ela, passar a olhar para o tempo que ela nunca teve para fazer uma atividade física e sim começar a fazer exercício. Tempo que ela nunca teve para se alimentar corretamente, ou que ela não se dava o direito, vamos dizer assim, né, passar a se alimentar corretamente. Ou aquele sono que, em vários afazeres, preocupações, ficava sempre encurtado, então ela passar a ter um sono melhor. E por aí vai, né? Então é uma oportunidade que a vida dá para a gente repensar nossas escolhas.
Tá, não dá para retardar a menopausa. Dá para driblar a menopausa, assim, os efeitos da menopausa? Porque eu vejo muita mulher falando sobre reposição hormonal.
Sim.
Isso faz parte e é indicado.
Sim, lógico. São três abordagens, né, para a menopausa. Primeiro é o tratamento com hormônios, que é feito pela endocrinologista, que a gente tem consensos em todas...
E toda mulher tem que fazer esse tratamento?
Não, não. Não é que toda mulher tenha que fazer. A gente tem critérios para dizer sim ou para dizer não, né?
Mas então, geralmente sim.
Ela não tendo contraindicação, ela é elegível.
Desejável.
Sim, é desejável que faça isso. Então você tem o tratamento hormonal, que é o padrão ouro, vamos dizer assim, né, definido por todas as grandes sociedades científicas. Mas você tem também, para aquelas que não podem usar hormônio, o tratamento não hormonal. E aí são vários medicamentos que vão agir em vários órgãos distintos. Então, hormonal, não hormonal, e você tem as mudanças de estilo de vida. Que existe uma prescrição muito correta para cada uma desses pilares para a mulher viver bem, né? Então, são as três abordagens que existem e que a gente tem que também trazer muito dessa conversa. Porque, só para você ter uma ideia, Sam, no Brasil, só 30% das mulheres com sintomas de menopausa reconhecem os sintomas como sendo da menopausa. Então, ela está tendo ondas de calor, ela está com insônia, ela está com humor modificado e ela acha que é da vida. Os problemas com o filho, com o marido, com o trabalho. Ela não identifica que é da menopausa e não busca ajuda. Então, isso é extremamente importante, educar a população nesse sentido, né? E dessas 30% que reconhece, no Brasil, só 15% das mulheres têm acesso a tratamento.
Uau!
Então, a imensa maioria ainda sofre muito.
Como é que faz para conscientizar as pessoas assim?
Trabalho como o seu, a gente está aqui conversando, né? As sociedades científicas têm o seu papel, os médicos que têm, né, a presença na comunicação,
tem que
falar
presença,
e tem que usar essa presença. Foi muito assim, uma das motivações de eu comunicar nas redes sociais é levar essa informação que muitas vezes fica presa no consultório, né, que fica muito no ambiente um a um. Então a gente tem hoje em dia as ferramentas de conversa pública bem utilizada, isso é uma maravilha, né? Eu sempre gosto muito de falar isso. Eu acho que a gente nunca viveu um período com tantas possibilidades, né? Antes a informação ela era muito exclusiva, né? Ela tirava todo mundo ali de acesso. Ela excluía muito, né, a possibilidade. Então a gente agora, com essa maravilha que é a tecnologia, a gente utilizar em favor, né, do ser humano, do bem-estar, da promoção da saúde, eu acho isso sensacional.
Perfeito. Porque eu verifico isso no direito também. Às vezes as pessoas falam para dentro. Então, você vai a um congresso, isso já está... Porque o que é óbvio para você, o que é... mas isso aqui todo mundo sabe, todo médico deveria saber. Para um não médico, isso é uma informação assim... relevante isso.
Tem uma frase que eu adoro: o óbvio precisa ser dito.
Precisa ser dito.
Precisa ser dito. A gente que é o especialista naquela área, a gente precisa falar o óbvio para isso pulverizar, né?
Eu vejo, às vezes, alguém do direito posta uma explicação, eu digo, meu Deus, mas isso aqui é claro que é óbvio. Aí alguém vem comentar comigo, você viu que interessante e tal? Por quê? Porque a pessoa não sabe. E eu penso que na medicina, você olha um colega, está dizendo alguma coisa, você diz, gente, isso aqui é o básico, é o beabá. Mas para quem não é, é uma informação super relevante, super importante. E aí, quando você sai da bolha e começa a falar para o grande público, isso ajuda nesse trabalho de conscientização e de busca de solução. Porque você está dizendo, a pessoa vai ao consultório, e aí você fala no um a um. Só que ela já foi ao consultório. Tem que falar para quem ainda não foi, para essa pessoa ir. Né?
E acho que até uma... Eu me lembro muito quando eu fui fazer minha prova de doutorado, né? E aí tinha lá no, nas regras para você
ser... doutorado onde?
Eu fiz na UERJ, no Rio de Janeiro. E aí tinham as regras no edital, né? Que a gente tinha que cumprir. E uma das perguntas era assim, como você vai reverter para a sociedade o valor, né, em dinheiro, essa bolsa que o governo está te proporcionando? Então essa era uma das perguntas. E eu fiquei pensando, como é que eu vou reverter isso para a sociedade? Né? Como é que eu... Não tinha uma resposta muito clara na minha cabeça, porque não era, eu não estava fazendo um concurso público, eu estava fazendo um doutorado, eu estava sendo paga para estudar.
Perfeito.
Eu, durante 5 anos, fui paga para estudar. Então, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, eu acho que é poder levar isso para as pessoas é um dos grandes motivadores, né? De eu estar assim, conversando com você, estar presente nas redes sociais, enfim, estar levando informação, saúde, né? E esse aspecto da discussão, né, e da consciência em relação à saúde, que eu acho muito importante.
Perfeito. Isabela, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e dissesse qual é a sua rede, quais são suas redes, para as pessoas te seguirem, etc.
Bom, a mensagem, em homenagem a você, eu trouxe um livro que eu gosto muito.
Por favor.
E que depois eu, enfim, quero mandar um para você. Que é o seguinte, é esse livro aqui, A Morte de Ivan Lint, né? É um livro de Tolstói que versa sobre a história de um homem que sempre fez a coisa certa. Ele se casou com uma pessoa que ele não amava tanto, mas que fazia sentido, porque ia ajudar ele a ter uma profissão na área jurídica, que era a área que ele exercia no final do século XIX na Rússia. E ele se casou com essa mulher, mas aí a mulher, logo depois do casamento, começou a ter coisas que ele falava que eram caprichos. Na verdade, ela tinha ali questões emocionais que ele não quis acessar. E ele foi traçando escolhas na vida muito pautadas em fazer o que era certo, mas sem muito sentido. E aí isso nos remete a um dos pilares, né, do estilo de vida, que é a gente ter um propósito na vida. Então, ele morre de uma forma muito sofrida e no momento final da vida dele, então é um livro que fala a morte de Ivan Lint, mas na verdade é sobre a vida dele, sobre as escolhas dele, ele, no final da vida, ele percebe que ele acabou desperdiçando a possibilidade de ter uma vida boa, né? Por conta de estar sempre preocupado com o olhar externo e não com o olhar interno, né? Para as questões pessoais. E se a gente não tem esse propósito muito bem definido, se a gente não faz coisas que a gente gosta, se a gente não vive de forma apaixonada, né? E se envolve profundamente, se a gente passa a ter relações superficiais, se a gente passa a escolher coisas que podem dar status e dinheiro, mas não te trazem felicidade, você está desperdiçando sua vida.
Perfeito.
Porque você não vai ter saúde se você viver dessa forma. Então, acho que essa seria a mensagem, né? Leiam o livro e pensem sobre isso. Uma vida com propósito, né? Uma vida com um ikigai, um plano de vida, né? Que é o que a gente vê nas populações longevas, centenárias e saudáveis.
Perfeito. Eu vou fazer 3 perguntas, papum, estilo Marília Gabriela. E você... é uma resposta papum. Eu vou dar uma expressão e você complementa dizendo o que vier na sua cabeça. Tá? A vida é...
bela.
Amar é...
meu Deus, calma. Se entregar, se envolver.
E se eu pudesse mudar uma coisa no mundo...
daria a empatia entre as pessoas.
Tá ótimo, muitíssimo obrigado. Qual é a sua rede social para as pessoas
seguirem? @IsabelaBussati.
Então, siga aí Isabela Bussati. Senhoras e senhores, Isabela, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço,
foi
um prazer.
O prazer é meu. Senhoras e senhores, hoje nós recebemos a Isabela Bussati. Você que não a segue, siga aí. Você que não me segue, siga aí, @Samerage. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela sua atenção. Uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau.